Abençoe, podem se assentar. Vamos abrir a boa palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6. Você vai abrir Mateus, capítulo 6, e também em 2 Pedro, no capítulo 1, o verso 4. Mateus, capítulo 6, quando leremos o belíssimo texto do verso 25 ao verso 34. Mas antes nós leremos 2 Pedro no capítulo 1, o verso 14. Irmãos, o mundo está cheio de notícias ruins, não é verdade? Tem notícia ruim de todo lado, meu Pai eterno. Mas tem tantas notícias boas também, que nós às vezes não damos assim tanto valor. Eu cheguei aqui agora há pouco, e uma pessoa, um irmão aqui da igreja, está no culto agora, veio me cumprimentar com tanta simpatia, contando que a presença dele aqui conosco é um milagre de Deus. Chegou aqui um dia ferido, baleado, e foi atendido aqui pelo pastor Isaac. O pastor Isaac orou com ele. Depois de um tempo, ele estava aqui próximo, parece que é Coelho Neto. Alguém da igreja falou com ele para ele vir aqui na igreja. Depois, um dia, ele estava no cemitério, encontrou um povo nosso lá no cemitério e falou: essa igreja está me perseguindo. E ele está conosco aqui, ele disse que está uma bênção, queria agradecer. Cadê esse irmão, hein? Ele estava lá embaixo agora comigo, falou comigo agora, estava na escola bíblica dominical. Eu acho que o irmão foi arrebatado. A bênção foi tão grande que ele foi igual a Enoque, né? Ele subiu com o Senhor. Estava me abraçando ali agora há pouco. Acho que o nome dele é André. É, o irmão viu aqui para não... Para quem não é crente pensar que o pastor mentiu, o irmão estava... Passou, eu estava conversando com ele. O nome dele é como mesmo? André, né? Pois é, então nós louvamos a Deus, tanta coisa boa que Deus tem feito. Segundo Pedro, no capítulo 1, o verso 4, diz assim a palavra de Deus: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Nós temos meditado, irmãos, sobre as grandiosas e preciosas promessas do Senhor. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, ali está o verso 33, que eu de fato botei apenas o verso 33, mas quero ler com os irmãos de 25 a 34. Vamos tentar ler alternadamente, diz assim a boa palavra do Senhor: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Vamos ler juntos o verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, Não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Vamos ler juntos? Basta cada dia o seu mal. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre as grandiosas e preciosas promessas de Deus. O texto que nós acabamos de ler agora, e eu queria explicar bem isso. Estamos sempre pegando uma promessa da Bíblia. Não é uma promessa de Deus no sentido assim, um dia eu estava num culto e senti no meu coração que Deus me prometia isso ou aquilo. Não, é uma promessa da Bíblia. Se é uma promessa da Bíblia, nós temos a certeza de que ela vai se cumprir. Por quê? Porque sendo uma promessa da Bíblia, algo que está na Escritura Sagrada, faz parte daquelas palavras que Jesus disse, que o mundo todo vai passar e que tudo passa, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, se estamos lidando com uma promessa da Bíblia, ela jamais passará, jamais. E é bom que entendamos isso por conta do quê? Por conta do fato de que sempre temos uma tendência a duvidar. Um momento com relação à vontade de Deus, você pensa assim num determinado momento, Deus quer isso para a minha vida. Daqui a pouco, por causa de circunstâncias várias, você pode chegar à conclusão de que não foi bem aquilo que Deus falou. Agora, quando é um fato bíblico, uma promessa da Bíblia, você sabe que se cumprirá, não há dúvida. Há questões ligadas à vontade de Deus que você pode ter dúvida porque você é humano, eu sou humano e nós podemos ficar confusos. Há momentos, meus irmãos, na Bíblia que a palavra de Deus diz que Deus impediu Paulo de fazer algo. Num outro texto está dizendo a respeito de uma outra situação que Satanás impediu. Então você e eu podemos ficar um pouco confusos em alguns momentos, porque a gente não sabe se é bem Satanás que está agindo. Tem horas que fica muito claro, mas tem horas que a gente fica meio confuso. Você note, por exemplo, você quer fazer uma viagem, começa a chover muito, e alguém diz assim, é melhor a gente não ir não. Aí você diz, eu vou. Você chega no carro para ligar o carro começa a não pegar. Aí alguém diz assim, olha, não é vontade de Deus que a gente vá não. Tem essa chuvona aí, agora o carro não está pegando, é melhor a gente ficar em casa. Outra pessoa vai interpretar assim, Satanás está querendo impedir, mas em nome de Jesus eu vou. Entendeu? Então, às vezes, assim, a gente fica meio confuso com essas coisas. A criança está fazendo muita pirraça para vir para a igreja. Você pensa, é melhor não ir não. Melhor não ir não, porque eu vou perder a paciência aqui, daqui a pouco eu saio da graça. Então, para não sair da graça, a pessoa diz, eu vou ficar em casa. Outra pessoa diz assim, Satanás está querendo usar, Satanás, não vai usar meu filho não. Eu vou de qualquer maneira. Então, assim, isso pode nos confundir. Agora, irmãos, as questões da Bíblia, aquilo que está escrito claramente, qual é a promessa aqui? Tem uma promessa no texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós observamos que a promessa está, que eu quero tirar aqui no verso 33. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui é a promessa. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É uma promessa, meus irmãos, que tem uma condição aqui. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ou todas estas coisas, lhe serão acrescentadas. Vamos aqui, meus irmãos, observar quais são as coisas na vida que Jesus promete acrescentar se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos ao verso 25. Pois eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Preocupação com a própria vida. Preocupação com a vida. Preocupação com a vida. Quem aqui não tem preocupação com a vida, meu Deus? Aqui é um termo amplo. preocupar-se com a vida. Um se preocupa muito com a vida de hoje, outro se preocupa muito com o amanhã. O que há de ser, o que vai acontecer comigo? O que acontecerá comigo no campo profissional? Você às vezes pode fazer uma análise a respeito da sua vida profissional e chegar à conclusão de que você caminha no campo profissional para uma derrota. Então, uma preocupação com isso. Agora, você pode se preocupar, por exemplo, com a sua vida no sentido de saúde. Todo mundo se preocupa. Todo mundo, uns menos, outros mais. Alguns, na verdade, são assim mais relaxados com essas coisas. Mas aqui o texto está dizendo, não se preocupem com sua própria vida. Será que é ter assim uma vida então que não dá nenhum valor a nada? Aquela pessoa que não tem atenção com nada, não. Está falando aqui de atenção, não. Está falando de preocupação. É preocupação e nós precisamos entender bem a Bíblia, porque preocupação é ocupação pré. É preocupado, é uma ideia de preocupação antecipada. O problema não veio e a pessoa já está sofrendo. E se o problema não vier, ela já sofreu. Então, é colocar a mente ocupada, a energia ocupada, o desgaste que se tem antecipadamente. E Jesus está falando aqui com relação, não se preocupem com a própria vida. Agora vamos lá, ele vai ser específico. Quanto ao que comer ou beber. Como nós vivemos num país de muita fartura, e nós podemos dizer mais ou menos assim, que no geral, todo mundo tem comida de sobra. Num auditório como o nosso aqui agora, alguma pessoa pode estar passando uma necessidade de alimentação. É possível que esteja. Agora, no geral aqui, nós estamos, meus irmãos, com sobra de caloria. No geral. E eu não estou criticando ninguém. Estou dando graças a Deus e estou me incluindo também nos que estão com sobra. No geral aqui, meus irmãos, nós estamos é comendo demais. E a gente não sabe nem, graças a Deus que tenha comida, não é? Mas agora vamos pensar numa coisa aqui. Os irmãos sabem que o mundo e os diferentes lugares, as diferentes épocas, os seres humanos, os cristãos já passaram, meus irmãos, por momentos de muitas privações. Muitas privações. Quando nós fomos lá na Ucrânia, na Bielorrússia, quando nós estávamos com os pastores lá, num lugar, mas então, quando nós estávamos lá, nessa situação, vinha a janta, irmãos, eu e pastor Wander ficávamos às vezes com um pouco de vergonha, porque aqueles pastores lá, alguns idosos e até os jovens, pegaram o tempo ainda, da antiga União Soviética, e tudo, a economia do país vai deteriorando, porque nivela-se tudo por baixo, todo mundo é pobre mesmo, menos a classe dominante, A classe dominante é outro parangolé. Mas eles foram criados assim, em apartamentos, por exemplo, com 2 quartos e 3 famílias vivendo dentro do mesmo apartamento. Às vezes 3 quartos, 3 famílias. Uma família em cada quarto, a sala para todo mundo e o banheiro para todo mundo. E tudo com relação à comida, muito assim, medido. Então, eles vêm de uma história no trato com comida, diferente do nosso. O que que acontecia? Uma mesa, sentávamos 5, 6 pastores, e aí vinha a janta, a porção para cada mesa. Então colocava ali a porção, por exemplo, do purê de batata, e era sempre alguma coisa de batata com repolho e alguma outra coisa. Então colocava ali e cada um devia pegar e colocar no seu prato. Irmãos, 5 homens assim, 5 homens com apetite assim, do dia inteiro fazendo as coisas e tal, não tem esse negócio de coffee break para lá, coffee break para cá, isso aí, lá não tinha isso não. Vamos sair para um coffee break, não tinha coffee break não, na hora que dava um intervalinho, o pessoal ia lá fora, dava uma volta e voltava. Então, nós, com a vontade de comer mais um pouco, cada um pegava aquele tanto ali, e comia, a gente ficava olhando, irmãos, e a gente esperando alguém repetir, para a gente poder repetir também, e aí ninguém repetia. Então, cada mesa respeitava a sua porção. No primeiro momento, eu fiquei achando aquilo um pouco assim, chato. Eu perguntei para uma pessoa que nos guiava lá, perguntei, por que que ninguém repete? E se alguém quiser comer mais um pouco aí e tal? Ele disse assim, não, é a nossa herança. Nós crescemos com pouco, então todo mundo vai no pouco, é pouco. E aí ele começou a abrir para mim o coração e contar a respeito daquilo que a família dele passou. Irmãos, existem muitas pessoas no mundo que estão contando os biscoitos. Estão contando. Então a preocupação quanto à comida, às vezes toma a vida da pessoa. Aí Jesus está dizendo assim, vocês não se preocupem, porque tem aqui uma promessa de que Deus vai nos alimentar. E aí tem aquela palavra do salmista, que fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Que Deus cumpra, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, nas nossas vidas, que Deus cumpra, e que nunca nenhum de nós e nenhum descendente nosso, em nome de Jesus, venha a mendigar o pão. E aí o Senhor Jesus continua dizendo assim, não se preocupe quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, porque vestimenta é outra preocupação. Você sabe que às vezes nós estamos cheios de roupas, e nós temos a sensação de que não tem roupa nenhuma aqui, não é? Agora você sabe também que isso é coisa da nossa cabeça. Você vem num casamento aqui, na igreja, num sábado. No outro sábado você tem outro casamento. O outro casamento, numa hipótese, ele vai acontecer na Ilha do Governador. Aqui em nossa igreja o casamento é de povo da igreja mesmo. Lá na Ilha do Governador é alguém conhecido seu, do seu trabalho. Você usa a roupa aqui nesse casamento. Quando chega na quarta-feira, você está apavorada porque não tem roupa para ir no casamento na ilha. Isso é coisa da sua cabeça. O povo que vai estar na ilha não te viu aqui. Você que está criando a ideia, você que se viu. Você se viu. Você olhou no espelho e disse, eu fui lá, estou indo para o casamento na igreja agora com ele. Quando chega sábado, você de novo, com esse de novo, não, você que enjoou de você. Para o pessoal lá é novidade. Para o povo lá é novidade. E uma coisa muito importante sobre isso, tenha, aqui para a mulher, não é? Para as mulheres, tenham um vestido longo preto. Porque além de te emagrecer, ele serve para todos os casamentos. Eu lhe garanto isso, eu estou treinado com esse negócio de casamento, minha irmã. Não, tenha um assim que seja uma coisa mais tradicional, mais padrão, sem decote muito grande, essas coisas, sem transparência, que aí chama atenção, aí o pessoal vê que aquele é aquele. Entendeu? Não, tenha um negócio mais padrão, uma coisa meio tipo terninho, uma coisa assim. Você vai casar muita gente, meu irmão. Eu lhe garanto. Eu tenho paletó lá em casa que quando vê um casalzinho de namorado, ele já levanta assim e diz assim, que o amor de Deus o Pai. É. Eu tive essa experiência. Eu passeava no shopping, coloquei o... Passeava, acabou o culto aqui, fui no shopping, coloquei o paletó assim em cima. Quando o paletó viu um casal da igreja, ele levantou o bracinho direito assim e disse, ide em paz para o casal. De tantos casamentos que aquele paletó participou. É assim mesmo. Nós não precisamos de tanto assim. Não é verdade? Agora preste bem atenção. Jesus está dizendo aqui. Vocês não se preocupem quanto ao que comer ou beber. Nem quanto ao que vestir. E agora, meus irmãos. Vem uma palavra tão linda aqui. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa, aqui há um embutido aqui, a ideia, não é a vida mais importante que a comida, ou seja, Deus está cuidando e Deus já lhes gerou a vida é mais importante que a comida, Deus deu a vida, Ele então não dará o alimento, Ele não pode dar o alimento, Ele pode dar o alimento, porque Ele deu aquilo que é mais importante que o alimento, que é a própria vida, e aí diz, não é o corpo mais importante do que a roupa? Ora, Deus deu o corpo, a roupa é um acessório. E vem o verso 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai a celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem aqui tem perto da sua casa... Tem pardal, passarinho assim. Você coloca aquela aguinha para o beija-flor. Aí você diz, mas aqui não tem beija-flor. Para que eu vou comprar isso? Coloca aquela aguinha que parece que o beija-flor tem um contrato com a empresa que vende aquilo. Ele acha aquilo. Ele acha. Toda casa que tem aquilo aparece beija-flor, eu fico impressionado com aquilo. Agora, irmãos, aqui está dizendo, olha, vocês observem as aves do céu. Eu acompanhava outro dia um documentário sobre a vida animal e fiquei muito impressionado, quero tentar achar aquilo outra vez, porque eu não consegui ouvir o nome daquele pássaro. É uma coisa tremenda como aquele bicho sobrevive. Primeiro que os pais vão juntos para um penhasco, para fugirem dos predadores. E é um pássarozinho, tipo um pato, uma coisinha assim que não voa alto. Eu não sei como que o casal consegue chegar lá em cima. É uma coisa tremenda. E aquele casal de pássaros chega lá em cima, eles ficam ali, os ovos vão sendo chocados, os pequenos pássaros nascem, e aí depois, irmãos, eles vão sendo alimentados, eles não conseguem ser muito alimentados lá em cima, chega uma hora que eles têm que sair porque os pais não dão conta, por causa da altura, eu não sei o que é aquilo, eles têm que sair, e eles então vivem uma experiência dramática. O primeiro a sair e abandonar e chegar lá embaixo é o pai, é o macho, e ele vai, mas as asas estão mais treinadas, ele não tem uma aerodinâmica muito boa, e ele salta, eles saltam lá daquele penhasco, e vai o pai, sozinho, e vai meio desequilibrado assim, e chega lá embaixo na praia. Irmãos, depois é a hora da mãe. Eu vou tentar recuperar aquilo e gravar aquilo e passar aquilo aqui. Depois é a mãe. Ela como que se despede, como que, tá, irmãos? Porque eu não sei como é que eles conseguem gravar um negócio daquele. A imagem, ela se comunica ali de alguma maneira com os filhotinhos. E ela vai embora. Ela vai depois. E aí, eles dois, o casal lá embaixo, começa a chamar os filhotinhos, e vai um por um, irmãos, mas aí eles vão caindo, porque eles não têm asa suficiente para poder voar, e vão muitas vezes batendo penhasco abaixo. De 5 filhotinhos, 2 morreram na queda. Eles chegam lá embaixo, alguns tontos, demora um pouquinho, porque a mãe e o pai ficam gritando de longe, chamando, até que eles levantam, e eles têm que chegar até o pai e a mãe. Que coisa fantástica aquilo. E aí no documentário diz assim, quando o pai solta primeiro, no documentário diz assim, os pais saltam primeiro, porque já passaram pela experiência que os filhos vão passar naquela hora. E os pais sabem que é arriscadíssimo, mas que no risco está a vida, porque se eles ficarem lá em cima, eles morrem de fome. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu lembrei desse texto: olhai para as aves do céu. Irmãos, os riscos que as aves passam, nós não calculamos, porque nós não experimentamos. Nós não experimentamos aquilo. Agora meu cunhado pegou uma maritaca. Maritaca é muito parecido com um papagaio. E ela estava com as duas pernas enroladas por um fio de pipa, e dois filhotinhos mortos enrolados. E ela estava apavorada, apavorada. O bicho parece que mudou até de cor. E ele, para tentar tirar aquilo, ela foi bicando, e ele ficou com a mão toda marcada, tirou, e botou dentro de uma gaiola, porque ela estava cortada, e o bicho ficou ali num estado de choque. O que aconteceu no outro dia? No outro dia, meus irmãos, por volta das 6 da manhã, uma família de maritaca passa por cima da casa lá da minha irmã, numa gritaria tremenda, e a maritaca dentro da gaiola arruma uma gritaria também. Meu cunhado levanta lá e abre a portinha, a maritaca sai, encontra com as outras e vai embora. De tarde, eu vi as maritacas em cima da casa do vizinho, numa alegria maravilhosa. Olhai as aves do céu. Olhai as aves do céu. Irmãos, Deus cuida até dos bichos. Aí diz, não é, tem coisas que acontecem de ruim, mas Deus está ali cuidando. Diz o texto, verso 26, que o Senhor as alimenta, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Nós não temos mais valor do que elas? Verso 27. Quem de vocês, por mais que... Vamos ler juntos aqui? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vamos nos preocupar todos juntos aqui agora? Vamos fazer um exercício aqui para tentar prolongar a nossa vida em um minuto? Preocupação, vamos lá juntos? Chama a preocupação, vamos nos preocupar. Vamos, daqui a pouco tem gente caindo no chão aqui de preocupado. Vai viver um minuto a mais? Vai viver um minuto a mais? Não. Todo esse desgaste que nós temos muitas vezes, irmãos, não nos levam a nada. Irmãos, eu tenho uma situação que eu tive uma experiência, que foi uma coisa assim que foi marcante comigo. O João Henrique era bem pequenininho, e ele era bebê mesmo. E eu, assim, para mim estava tudo muito bem. E Cristiane, um dia de noite, mexendo com ele lá, ela viu alguma coisa diferente lá. Eu cheguei em casa, ela falou comigo assim: olha, eu estava mexendo com ele aqui e escutei um sopro no coração. Aí eu perguntei um pouco, ela me explicou lá, e eu disse assim: mas e aí? Ela disse assim: olha, tem mais de um tipo de sopro, tem um sopro que é chamado de sopro inocente, e ele é assim, 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 tem um outro sopro que não é inocente. E eu perguntei para ela: o que que tem que fazer? Pra ela falou: para saber tem que fazer um ecocardiograma. E eu perguntei para ela assim: isso já era uma meia-noite, tem aqui um papel para fazer um pedido? Ela disse: tem. Pedi para ela assim: faz um pedido aqui. Não, mas é, não sei o quê, não sei o quê, lá, papapá. Não, mas faz um pedido aí. Aí ela fez um pedido. Irmãos, eu fui dormir meio esquisito. Comecei a orar. Quando foi umas 5:30 da manhã, eu levantei. Ela estava dormindo, que estava amamentando. Então estava numa hora que ela estava num sono. Eu peguei aquele pedido e fui para Nova Iguaçu. 7 horas eu já estava em Nova Iguaçu. Fiquei esperando a Unimed abrir. Quando a Unimed abriu, eu fui lá e pedi autorização para fazer o exame. Quando foi 8 horas, eu liguei para uma clínica, que eu passei um dia e vi uma placa lá. Eu voltei antes de ir para Nova Iguaçu, cedinho, passei lá, anotei o telefone da clínica. Fui para Nova Iguaçu. Quando a Unimed abriu lá, a clínica estava abrindo lá também. Eu liguei para a clínica e pedi uma vaga para fazer o exame. O rapaz falou que tinha vaga para não sei quando. Eu conversei, marquei o exame para 10 horas da manhã. Quando a Unimed abriu lá, eu conversei com o rapaz, eu era o primeiro, a autorização veio na hora. Eu saí de lá, liguei para a Cristiane, já estava na Dutra, falei com ela: Cris, eu marquei para daqui a pouco o exame. Você levanta e ajeita ele. Ela falou: não, mas tem que pedir autorização. Eu falei: já pedi. Ela disse: não, mas é lá em Nova Iguaçu. Eu falei: já fui, já estou voltando. Ela disse: mas é qual o lugar que você marcou? Eu falei: naquele lugar assim, 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 com o doutor fulano de tal. Ela falou: mas é lá mesmo que precisava. Ela falou: mas é 10 horas, não é amanhã não. Eu falei: é daqui a pouco. Peguei ela e as crianças e chegamos lá antes das 10 horas. O médico atendeu, lá dentro mesmo do consultório, o doutor que fez estava fazendo o exame, disse assim: é sopro inocente. Eu disse: glória a Deus. Muito bem. Irmãos, estou contando essa história por quê? Estou contando essa história pelo seguinte: aqui nós estamos vendo, a respeito de preocupação. Quem pode, muito preocupado, mudar as coisas? Não vamos confundir, irmãos, preocupação com responsabilidade. aquilo que eu tive lá, da noite para o dia, aquilo ali não é preocupação pecaminosa não, aquilo ali é cuidado de pai, aquilo ali é outra coisa, aquilo ali é responsabilidade, porque como pai você tem que fazer pelo filho o que ele não pode fazer, está entendendo? Você em primeiro lugar escolhe a mãe do seu filho, olha que parada difícil. Porque se a mãe do seu filho não é boa, quem escolheu não foi o filho. O pai do seu filho, você escolheu um pai para o seu filho, isso não é brincadeira, meus irmãos. É porque nós levamos as coisas assim, muito não vamos que vamos. Com relação àquilo, o filho podia fazer? Não. Eu respondo por ele, é diferente. A responsabilidade da preocupação. Agora, o que o texto está dizendo não é esse tipo de responsabilidade ou de ocupação da mente. Está falando aqui, você ficar muito preocupado, isso não vai mudar em nada. Jesus está querendo nos tranquilizar. No verso 28, vamos ler juntos? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Por que que vocês se preocupam com roupas? Olha aqui, vocês estão preocupados com aquilo que é tão pequeno na vida? Verso 29, vamos ler juntos. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. De fato, irmãos, Salomão é tido como rei que teve a maior glória em termos de riqueza. Davi é o rei na Bíblia, símbolo de Israel. Jerusalém é chamada de cidade de Davi, em termos de pompa, de sabedoria, de riqueza, Salomão é o símbolo. Está dizendo aqui, Salomão, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Vem o verso 30, se Deus, vamos ler juntos, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E aqui vai dizer, homens de pequena fé. Por que que nós estamos preocupados com essas coisas? Falta de fé, homens de pequena fé. Verso 31, portanto, vamos ler juntos, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Agora aqui, irmãos, olha o que pagão corre atrás. Pagão corre atrás das coisas materiais. O pagão vive por conta disso. Porque o pagão, ele precisa para se sentir valorizado, de ter essas coisas. Agora, o Senhor Jesus vai dizer aqui, verso 33. Busquem, pois, agora vamos aqui dar ênfase, irmãos, busquem, fala comigo o verbo buscar, busquem, é uma ordem. Agora outra coisa importante no texto, em primeiro lugar. Por que que aqui é importante, em primeiro lugar? Porque todo mundo acaba tendo que dar atenção a alimento e a roupa. Não é para ficar preocupado com alimento e roupa, porque Deus vai dar. Agora, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não significa que você não tenha que fazer por onde ter as outras coisas. Porque a pessoa pode pensar assim, agora eu serei como um eremita. Eu viverei aqui com um roupão, e eu vou me tornar para a sociedade aonde eu vivo, uma pessoa esquisita. Eu coloco um roupão brancão, ou um roupão azulzão, e vou ficar desse jeito, o roupão. E esse negócio vai vai gastar por si só. Eu vou em casamento com essa roupa, eu vou no culto com essa roupa, eu vou trabalhar com essa roupa, eu vou internado com essa roupa, eu vou dormir com essa roupa, eu não me preocupo com roupa. Você vai se tornar uma pessoa estranha à sociedade. Entendeu? Você vai se tornar uma pessoa que, em vez de chamar atenção para o testemunho cristão, vai chamar atenção por ser esquisitão. Isso não atrai. É bem verdade, meus irmãos, que na história profética existem situações que, para um homem ter a atenção do povo, Deus teve que torná-lo uma pessoa de fato diferente, até com relação à roupa. Entretanto, meus irmãos, no normal, você, por exemplo, querer ter, ou precisar ter, ou se ocupar em comprar uma coisa que você está precisando, isso não é pecado. Agora, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você não pode colocar o seu coração nisso. Agora, em primeiro lugar, o que é que a gente busca? O reino de Deus. Em primeiro lugar. Por quê? Porque há uma promessa que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Eu quero, meus irmãos, aqui dar um exemplo bem assim, eu acho que atual. Chegaram os IPTUs para pagar. Quando eu vi o preço do meu IPTU, eu pensei que a prefeitura estava querendo pagar todas as obras da Olimpíada só com o meu IPTU. Veio IPVA. Quando eu vi o valor do IPVA, eu pensei que estava querendo acertar o problema dos atrasados aí, só com o meu IPVA. Eu quase liguei para lá quando paguei o IPVA e falei: agora pode pagar todo mundo, que eu já paguei o IPVA. Porque tudo é caro, não é assim? Quando você faz você tem filho na escola, e se você tiver uns 4 filhos, aí que você dá um glória mais forte. Você faz uma lista, pega a lista de escola, quando você olha para aquilo, você não dá nada por aquilo. É tudo normal, mas você chega lá para fazer a compra daquilo tudo. O irmão da igreja falou comigo que a lista deles lá deu R$700. Se o cidadão tem 3 filhos, 3 vezes 7, 21, dão 2.100. Aí vem o IPVA, que subiu e diminuiu a cota de quem paga o desconto para quem paga à vista. E vem o IPTU. E vem mais algumas coisas, meus irmãos. Eu ontem estive com um irmão que pagou 10 mil dessas coisas. 10 mil. Pegou IPVA com IPTU de sala, com IPTU de casa, com não sei o que, que não sei o que. Deu 10 mil e pouco. Aí você pensa assim: agora vem aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí está a sua igreja falando em oferta para comprar terreno. Você fica com raiva de quem está pedindo oferta. Você pensa: meu Deus do céu, o que que eles estão pensando de mim? Estão pensando o quê? Que é assim? Que não sei o quê? Que tal? Que papapá? E você descobre que existe um projeto para cobrar, aumentar as alíquotas do imposto de renda. A alíquota maior é 27,5%. Existe um projeto para aumentar para 30%. Aí você pensa: meu Deus do céu, como é que um pastor tem a cara de pau de pedir oferta para a igreja? Meu irmão, quem raciocina assim está dentro do raciocínio normal, comum, que não é o raciocínio extraordinário que Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. As outras coisas vão ser acrescentadas se na sua vida o principal for o principal. Porque o principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Então nós vivemos, meus irmãos, à espera sempre do milagre do sustento. O pastor Natan diz: quem sabe administrar 90, vai administrar os 90. Quem não sabe administrar os 90, não administra os 100. Tem esse raciocínio. E tem mais uma questão, irmãos. É muito melhor administrar 90% com promessa do que administrar 100% sem promessa. Ter a promessa na vida é importante. Ter a promessa na vida, ela, porque a promessa é grandiosa e preciosa. E, irmãos, eu invoco aqui a palavra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Fiel é Deus. Deus é fiel. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, meus pais nunca foram ricos. Meu pai vive hoje com salário mínimo de aposentado e nas limitações que um aposentado vive hoje. Nas limitações. Minha mãe trabalhou com meu pai a vida inteira. Nós fomos criados, meus irmãos, atrás de balcão, atendendo os outros. Eu fui criado com meu pai desde pequeno, trabalhando com meu pai, na feira, no na Ceasa, trabalhando com meu pai, minhas irmãs também. Minha irmã mais velha, então, trabalhou, parece que mais cedo ainda. Eu tenho uma irmã, minha irmã do meio, ela trabalha fora desde os 16 anos ou 15 anos. É professora no estado de Minas Gerais há uns 20 anos. Meus pais, então, vivem as limitações de uma vida de aposentado. Agora preste atenção. Dia de domingo, por exemplo, meu pai nunca deixou ter trabalho, abrir o comércio, nada disso. Eu me lembro que teve uma, duas, três vezes que nós saímos domingo muito cedinho de casa e fomos lá abrir a porta do mercadinho para uma pessoa que estava levando lá produto para ser vendido, e ele não podia de maneira nenhuma, era de outra cidade, e durante a semana, meu pai levantou a porta assim, colocou as coisas para dentro, abaixou a porta, nós fomos embora, porque era domingo. Meu pai nunca aceitou trabalhar domingo, porque domingo na cabeça do meu pai é dia do Senhor, é tudo para Deus. Eu estou contando isso para dizer o seguinte: com todas as limitações, irmãos, nunca faltou o alimento e faltou a roupa. Nunca faltou. O cumprimento desta palavra aqui, irmãos, ela é certo nas nossas vidas. É certo. Você hoje tem uma limitação financeira, pode ter as suas dificuldades, mas, meu irmão, pegue a promessa de Jesus e vá nela. Uma outra questão muito importante, isso não refere-se só a dinheiro não, irmãos. Só a sustento no sentido material, é sustento espiritual. Busque em primeiro lugar, o alimento espiritual. E eu gostaria de lhe dar uma sugestão: marque uma hora para se alimentar espiritualmente, marque uma hora para orar, coloque este telefone seu a quilômetros de distância, por favor, para que você consiga ler a Bíblia e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não o que está acontecendo na vida da colega fulana, da colega cicrana, e responder mais uma mensagem e ver o que que fulano respondeu para o outro do grupo tal. Busque em primeiro lugar aquilo que Deus tem para a sua vida, para a vida da sua família. Meu irmão, procure as coisas de Deus, porque ali está a nossa vida. As demais coisas, olha, a nossa preocupação geral aqui é da nossa geração de pais. Teve uma geração, a geração de pais dos meus avós, não se preocupavam com estudo. Não se preocupava. A geração de pais dos meus avós, às vezes tirava as meninas da escola, porque menina não precisava estudar. Uma pessoa, uma mulher hoje, com 70 anos, que conseguiu fazer uma faculdade, é uma heroína. Por quê? Porque a cabeça dos pais não estava voltada para estudo. Nós agora estamos no outro extremo. Nós queremos que nossos filhos, meus irmãos, eles levantem de manhã e aprendam um negócio, e aprendam outro, vai ver filme, aprenda outro negócio, e vai para a escola, e aprenda inglês, e aprenda francês, e aprenda árabe, e aprenda japonês, e seja bom em matemática, e não sei o quê, e nós estamos nessa loucura. A coisa mais importante que os nossos filhos precisam compreender é que Jesus Cristo é o Senhor. É isso. É isso, é a coisa mais importante, porque tem um monte de gente que passou em IME, passou em não sei o que, passou não sei o que lá, passou para a USP, passou para a UFR, e é gente infeliz. Isso não é garantia de vida feliz, de vida realizada, não é. Irmãos, tem alunos extraordinários, que são extraordinários ali. Põe para viver com os outros, a pessoa não sabe nem falar. Eu fui pregar num evento para casais e fiquei impressionado com um engenheiro que estava lá. O engenheiro não fala. A mulher do cidadão disse o seguinte: eu não sei o que meu marido pensa, eu não sei isso, eu não sei aquilo, meu marido não fala. Nós achamos que ela estava exagerando. Quando eu encontrei com ele dentro do elevador, eu e ele, eu disse: bom dia, o homem não falou. Eu cheguei a pensar que ele não sabia falar português, irmãos. Sinceramente. Eu falei com o pastor disse assim: ele não consegue ficar em lugar nenhum, isso é um gênio. Não consegue ficar em lugar nenhum, porque ele não consegue conviver com os outros. Agora está aí, um e outro aí, média 5. Média 5. Você olha para o camarada, passou como que pelo fogo em tudo. Ele foi passando um milagre atrás do outro. Você pergunta para ele quanto é 7 vezes 7, ele responde 56, e o camarada vai que vai, e irmãos, ele, a mulher apaixonada por ele, já viu isso? A do outro lá, a mulher não está aguentando mais, e o outro aqui, média 5, estudou aonde? Ele nem mais lembra onde é que ele estudou. Acabou de, foi um milagre aquele final, para poder, acabou, segundo grau, pá, irmãos, e já vai ele, felizinho da vida, amando os outros. Olha, irmãos, eu não estou incentivando a ser assim, eu estou dizendo que ser daquele outro jeito, não é garantia de felicidade. Eu tenho que acabar essa mensagem aqui. Estou com muita dificuldade de fazer, mas eu vou conseguir. Irmãos, uma pessoa que foi, eu fui criado perto de um rapaz, ele mais velho que eu, uns 25 anos. Eu fui criado perto dele, porque ele até hoje fala que meu pai é pai dele. O Luiz. O Luiz, meus irmãos, uma figura maravilhosa. Esperto também que só. O Luiz foi parar na igreja batista pequeno, por causa de um irmão chamado Salatiel. O irmão Salatiel ajudou o Luiz. O Luiz era um menino da rua. E o irmão Salatiel foi morar com o Luiz lá na dependência da igreja batista. Eles ganhavam as coisas lá, ficaram morando dentro de um quarto lá na igreja. Irmãos, o Luiz foi crescendo. O Luiz vivia colado no meu pai. Até que o Luiz foi crescendo, mas achou uma irmã, e a irmã do Luiz morar, ele passou a morar com a irmã dele, para cima da nossa casa. E eu me lembro, eu era pequeno, eu me lembro a gente deitado, porque naquela época a gente deitava 9 da noite, 10 horas era tido como muito tarde. Você lembra disso? Isso tem mais ou menos 250 anos atrás. Dez horas era tardão. E a gente já estava tudo deitado. Aí o Luiz passava perto da minha casa, assim, ó. Ele vinha pela rua assobiando. Eu acho que quando chegava lá em frente de casa, ele assoviava o couro e mais o couro e mais o couro. Por quê? Eu me lembro, nossa casa pequena, então a minha mãe falava, estava deitada lá, e a minha mãe dizia assim, será que o Luiz jantou? Abria a janela e perguntava, jantou, Luiz? Hoje não. Muitas e muitas vezes aconteceu. O Luiz assobiava outros hinos também. O Luiz ficou na PAI até há pouco tempo atrás. Lia a Bíblia de cabeça para baixo. Quer dizer, não lia, né, irmãos? Pegava a Bíblia, pregava com a Bíblia de cabeça para baixo. Ele não sabe ler. Ele dizia assim, pediu o irmão fulano para ler o texto bíblico fulano de tal. E o irmão lia o texto bíblico lá. E o Luiz pregou muitas vezes. Agora, qual é a do Luiz? O Luiz, eu já estava aqui no seminário e eu era conselheiro do Luiz. O Luiz resolveu casar, meus irmãos. E o Luiz arrumou para casar com ele uma noiva compatível em todos os sentidos. Irmãos, eu fiquei numa preocupação com o Luiz. Mas fiquei preocupado mesmo com o Luiz. E eu fui a Mãe Mirim e tentei convencer o Luiz de não casar. E eu fiquei pensando, o Luiz vai arrumar um filho. Vai arrumar filho, como é que vai fazer com isso e tal e pá... E eu disse para ele assim, Luiz, por que, que você quer casar, rapaz, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí ele virou para mim e falou assim, você quer saber de uma coisa? Os doidos de Mãe Mirim estão todos casados. Ele não falou estão todos casados, ele tá tudo casado. E eu vou ficar aqui. Só um argumento dele foi esse. O outro argumento que ele usou, ele falou assim, ele falou de um jeito muito engraçado, que eu não posso falar aqui, que senão os irmãos, mas ele disse basicamente assim, Deus me tratou de mim até agora, o que ele vai tratar depois? Aí esse argumento é irrebatível, né, irmãos? É irrebatível. Aí eu disse, mas Luiz, só porque os doidos estão casando, você vai casar também? Você é doido? Aí ele disse assim, sou! E aí, irmãos, sou doido por Jesus, e Jesus não vai me abandonar. Eu vou lá e meu menino, está lá o Luiz, rapaz, agora já está com barba branca, cabelo meio russo, está lá o Luiz, e cada vez que eu vejo o Luiz, eu me lembro, você acha que Deus vai me abandonar? Agora, o Luiz é doido por Jesus, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas, mais uma bolsa, mais um celular, que há muito tempo já tem mais celular no Brasil do que gente, mais um celular, mais um não sei o quê. Isso é supérfluo, porque o que importa é o reino de Deus na vida. Vamos ficar em pé? Se nós estivéssemos numa outra igreja, a gente podia virar para o irmão e falar assim: se tivesse, mas você não fala não. Você tem cara de doido, mas Deus vai cuidar de você.
Já está cuidando.
Vamos orar? Feche seus olhos. Hoje o culto das 6 e culto das 8. Tem que trazer alguém da sua família, um amigo, uma amiga, alguém que está sedento. Que Deus pode fazer um milagre na vida dessa pessoa hoje. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por Tuas promessas, porque o Senhor vai nos sustentar e nunca nos faltará o pão, nunca nos faltará a vestimenta. Senhor Deus, se alguém aqui neste culto hoje está passando uma necessidade, Senhor, que o Senhor dê aquilo que a pessoa precisa. E Senhor Deus, nós te pedimos mais uma vez que se cumpra em nossas vidas a palavra do salmista que disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós oramos em nome de Jesus.